Atlântida, Atlântida, Atlântida.
Programa não recomendado para menores de 14 anos, meu irmão.
Atenção, emissoras, para o top de formação de rede.
Não pode ser piada. Não vou permitir. Que se faça.
Deixa
piada
eu te falar. Não. O magro é genial.
A partir de agora, na Atlântida, Pretinho Básico, ano 17. Olá, arroba Real Fetter.
Olá, amigo ligado na programação da grande rede Atlântida de rádios. Estamos chegando com o Pretinho Básico. Muito obrigado pela sua audiência. São 6 horas e 7 minutos deste início de noite. Hoje é quinta. Quinta-feira. A semana tá voando, né, cara?
Aquela quinta-feira.
Obrigado pela sua parceria, você que cola ao vivo com a gente. De segunda a sexta, 1h06 da tarde. O Pretinho Básico das 6 chega até você num oferecimento de KTO.com, onde a diversão acontece. Oster 100 anos, grandes momentos são para sempre. Tá comendo o que aí, Lelê?
Amendo Power.
Amendo Power, a barrinha de proteína da nossa querida.
Da não, apareceu o barulho?
Apareceu. Apareceu. Oster 100 anos, grandes momentos são para sempre. Energia solar é com quem entende do assunto. Automaçul Energia Solar. Segue no Insta, @automaçul. Postos Rodóio. Escolha encontrar tudo o que você precisa em um só lugar. Escolha os postos Rodóio. Vero Smart, a nota fiscal eletrônica mais fácil que você já emitiu. Muito bom fim de tarde, Lelê.
Muito boa tarde, Alexandre Fetter. Um excelente final de tarde. Um beijo especial para o Davi. Davizinho, chegou ao mundo hoje, filho da Kelly, minha cunhada.
Não tá nos ouvindo.
Parto,
né?
Natural, tudo lindo, que maravilhoso. Cara, 3,8 kg, um touro.
Que loucura, um touro. Um
beijo,
cara.
Davizinho, seja bem-vindo ao mundo.
E eu parabenizo também as pessoas que têm coragem de botar um filho no mundo do jeito que o mundo tá. Parabéns pra ti também, Rafael Gomes. Obrigado. Muito bom fim de tarde pra ti.
Boa tarde, Alexandre.
Boa tarde. Bom fim de tarde, Rafinha Menegal.
Bom fim de tarde, Alexandre.
Querido.
Nossa,
garotão. E aí, garotão? Léo Oliveira.
Como é que tá, garotão?
Tô ótimo, cara. Muito obrigado.
Que bom que tá ótimo, cara.
Muito bem. Vamos nós aqui, lembrando que daqui a pouquinho tem no Araújo Viana o nosso querido amigo Maurício Meirelles, que esteve aqui no Pretinho da 1 da tarde dando show. E a abertura é do Show dos Brothers.
Sério?
Vocês estão arrebentando, hein? Estão estrachinando, hein?
Tem até um boné agora.
Mandamos fazer um boné pro show.
Que
legal, parabéns, cara. Obrigado. Muito
cara
bom.
O cara tem boné, a gente quis um boné também.
Eu sou muito feliz com os meus amigos se dando bem na vida, cara. De verdade. Aliás, amigos e inimigos, gente que eu não conheço, quero que todo mundo se dê bem, cara, na vida.
É isso aí, se dá bem, parabenizar agora pessoalmente no Pretinho. Lelê Bortolassi, que ontem estreou no stand-up e estreou voando.
Estreou voando, né? Diz que mandou muito bem, hein, Lelê? Parabéns, Lelê.
Tá com asa, cara, são as palavras deles, né?
Vem aí um novo produto que é o Cinco Amigos, o stand-up comedy do Pretinho Básico.
Eu fui no roteiro. Agora tem que fazer o, né? Mas eu fui no roteiro do escrito. Fui no roteirinho escrito pelos brothers.
Sim.
Mandar um beijo especial a todo o público que tava lá, que me recebeu com um carinho.
Milhares de pessoas.
Aí já dá um up no cara.
Claro,
né?
Que sim. Ainda mais que é o sex symbol do programa hoje em dia.
Não é bem assim, né,
cara? Vê como
a gente
vê as
que
coisas,
ontem, né? Um cara tava lá e elogiou, não, mas ele usou como referência pra mim os arrotos que eu dou na rádio. Olha só que loucura.
Não é legal.
Não é legal. Eu vou dedurar o Lelê. No fim do show, ele recebeu uma cantada.
Sério?
De um homem.
Olha, Lelê. Como é que tu reagiu, Lelê?
Cara, tá tudo certo.
Não, ok, mas
entrega,
como é que tu
garoto.
Te sentiu? Tu te sentiu liso? Eu uma vez, algumas vezes já recebi cantadas de homens.
Pedro, a gente foi tirar foto, ele chegou, um cara, um rapaz presença, ficou sozinho.
Graudinho,
assim. E olhou no olho do Lelê e disse, tu é sex symbol de verdade.
Claro que é, cara.
E falou assim,
cara,
um jeitão másculo,
mas
sabe?
Mas eu te pergunto, Lelê, por quê? Porque não sei você, mas eu já recebi algumas cantadas de homens, inclusive recebi uma cantada uma vez de um jogador de projeção, jogador de futebol de projeção.
Opa.
Mundial.
Opa!
Num show internacional da Amy Winehouse em Florianópolis.
Oh,
tomei uma cantada deste cara e fiquei lisonjeado.
É,
como é que tu ficou, Lelê?
Ah, cara...
Porque o cara tomar cantada e pedrada de mina, o cara tá acostumado. Quer dizer...
Eu não.
Fala
por ti, né?
Fala por ti.
Eu não tomo uma pedrada.
Eu também não. O meu é o contrário. Eu tô acostumado a tomar de magrão. Eu fico lisonjeado com a mina.
Mas eu fiquei lisonjeado com a pedrada que eu tomei, cara.
Aí tu é dos meus, hein?
Toda semana eu recebo.
Não, o cara bonitão, bem apessoado, assim, sabe?
Que legal isso.
Eu agradeci a ele o carinho, mas... né, respeito, quero que as pessoas sejam felizes com os seus amores, independente do sexo, que são, quem tem que ser feliz.
E é isso
tem
aí.
Tem que se amar, né, meu irmão?
Tem que se amar. No meu caso, eu já tenho minha esposa, tá tudo certo.
Gosto de se mamar todo mundo, né?
Se amar todo mundo.
Depende, né, com os destaques deste fim de tarde de quinta-feira, quase fim de semana.
Tá aí, né, Burbo?
Hoje é 11 de abril.
É feriado, né?
Jéssica...
Oi? Não é feriado,
amanhã? Amanhã?
Feriado do quê?
Não, não seria feriado de 12 de abril.
Cara, dia do...
Dia do sossego.
Dia da canequinha.
O que eu quero é sossego.
Dia do sossego.
A ouvinte Jéssica Spanenberg. Quer dizer, Spanenberg, né? Aqui pra nós é Spanenberg. A Jéssica Spanenberg Padoim. Ela é advogada de Novo Hamburgo, mora em Sapiranga. Não quer muita brincadeira com a gente, tá fazendo 36 anos.
Ela gosta da gente. Ela
advogada,
é...
né, Jatinho?
Ela é irmã da minha irmã.
Ela é irmã da tua irmã, mas não é tua irmã.
Não é minha irmã.
Bah, mas agora isso deu acontece. Uma bugada no meu cérebro.
A tua irmã por parte de?
Pai.
E a Jéssica é irmã da tua irmã por parte de mãe.
Tá pronto. Isso, agora
não,
entendi.
Não é irmã agora do garotão ali. Não tem nenhum parentesco.
Então parabéns pra tua mana, Jéssica Spanenberg.
Não é minha irmã.
Não é tua irmã, é verdade. De qualquer forma, parabéns pra ela.
Parabéns pra ela.
Mas qual seria o parentesco mesmo? Assim?
Nenhum, cara.
Fala irmã emprestada.
Não.
Co-irmão.
Irmã emprestada.
Não, tem o irmão de criação, se for criado.
Sister-in-law.
Não, brother-in-law. Não fomos criados.
Não, isso então aí não é cunhado,
né? O que é cunhado?
O brother-in-law.
Brother-in-law é cunhado.
Não é cunhado, é verdade.
Ele tá... não volta mais pra gringa, ela tá perdendo inglês.
Tá perdendo a embocadura, né?
Vamos fazer a imersão comigo lá.
Vamos lá, Júlio, tamo lá. Aos 76 anos morre O.J. Simpson.
Bom.
Ex-jogador de futebol americano.
E envolvido... foi resultado daquela treta série, dele, né? Mesmo.
Envolvido numa super polêmica, né? É. Na história. Pelo amor de Deus,
ele assassinou,
da dengue,
né?
Ali em cima da mesa. Mata ali. Tu não tem braço comprido o suficiente.
Nenhum tem.
Ah.
Nenhum tem braço.
É que ninguém teria o braço. Eu joguei a campainha pra que ele se
deslocasse. Para, louco! Tá louco!
Eu joguei a campainha pra que ele se deslocasse.
Tá aí? E agora?
Estratégia.
Deixa eu ver aqui.
Tira e mata. Aê! Um a menos.
Cara, é um idiota. Tu matou. Quem tá na live não viu o Daniel
Sam
tentar pegar um mosquito.
Tá, mas ele foi bem.
Isso. Foi bem.
Ele catou no ar o
mosquito. Não, digo o Fede, não ele.
Não, mas eu não consegui pegar, ele conseguiu.
Deixa de ser burro, Gordô.
Vambora aí, abre pra nós aí o motivo da morte do O.J. Simpson.
A treta dele, Lelê, tu vai lembrar.
Me relembra.
1994. A Nicole Brown era ex-namorada dele.
Isso.
E tava... num novo relacionamento com o Ron Goldman. E os dois foram encontrados mortos.
Isso aí.
E aí ocorreu o que tudo leva a crer seja o maior julgamento da história mundial.
Sim.
Porque era um jogador da NFL, um quarterback.
No auge da carreira.
Guardadas as proporções, o Gisele Bündchen, da atual, o Tom Brady.
Sim,
Tom Brady.
Na época ele não tava jogando mais, mas ele era ator naquele momento.
Isso, não.
Ele fez aquela série.
Ele era uma mega celebridade.
Ele tava...
Cor que a polícia vem aí.
Ele era a celebridade da celebridade.
Ele não era jogador de beisebol.
Não, futebol americano. Não.
Ele era futebol americano, aí quando ele se aposenta, ele vai no beisebol, testa e volta.
Porque ele tem uma luva ali, aquela luva de pegar a bolinha do beisebol, que isso aí é uma das pistas
isso.
que eles ficam, porque na série conta sobre isso. Tem o documentário
mas a luva não é de beisebol, a luva é uma luva de couro.
É de couro, de frio.
Luva pra pegar a bolinha.
Aí essa série
onde é que tá a série?
Netflix.
Baita de uma série.
American Crime Story, o povo contra o J. Simpson. Maravilhosa.
John Travolta, o Cuba
Jr. O John Travolta irreconhecível como advogado, lembra disso?
Advogado,
ele
claro.
Conhecido.
Ele faz o Robert Kardashian, que é o patriarca.
Não, quem faz esse é o Ross do Friends.
Isso.
É o Ross do Friends.
É o David Cross.
Isso.
Não é David Cross.
Que é o cara que faz, o pai das Kardashian.
Sim.
Isso, é o Ross do Friends.
É.
O Friends.
Só isso eu vou aplaudir.
Ainda quando era pai, né?
É.
Enfim, e aí o John Travolta faz o outro advogado.
Isso aí, o Robert Shapiro, lembrei.
Robert Shapiro.
Que é o advogado que acaba...
Shapiro!
Shapiro. É que essa série é maravilhosa. Eu já vi duas vezes essa série.
Duas vezes,
é. E aí mostra todo o julgamento ali, toda. Primeiro, vai.
É muito legal, velho.
Vai se debater questão racial, porque ele é um homem negro. Uhum. A Nicole Brown e o Goldman são um casal branco, né? A Nicole é a ex-namorada dele. Ele primeiro é inocentado e depois ele é julgado novamente e ele acaba sendo preso. Fica anos na prisão, depois cumpre a prisão. Ele tava morando em Las Vegas agora.
E o histórico dali nesse momento de 94 é a fuga dele no carro dele.
Puta,
no
Bronco, no Ford Bronco.
E eu tava lendo hoje, aquele dia só é o dia que abre a Copa do Mundo nos Estados Unidos.
Bah,
era o primeiro jogo da Copa nos Estados Unidos. E as TVs americanas, que como não gostam muito de futebol, eles param de transmitir a abertura da Copa pra transmitir ao vivo a perseguição do O.J. Simpson.
Não, é inacreditável.
É impressionante essa série. Eu vi faz bastante tempo. Eu acho que faz uns 7 anos.
Não,
seis.
Não, não faz tanto. Não faz
5 anos, então.
É, uns 4, 6.
Ela é de 2016, essa série.
Não, faz mais. Eu tenho certeza que faz mais de 5 anos, então, cara. E eu não tenho lembrança muito clara, assim. Mas é uma baita de uma série.
É espetacular. E aí tem várias coisas. A história do O.J. Simpson, ela já foi documentada de várias maneiras.
The Juice.
Tem um... Isso, The Juice, era o apelido dele. Tem um documentário em áudio...
O que seria The Juice, Rafinha?
Só um pouquinho, ele tá ocupado ali
tava
agora.
Tava tentando ver
a época, o ano.
The Juice, o que que seria?
O suco.
Obrigado. Ele não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo, deixa ele.
Tem um áudio documentário que é maravilhoso, que é Making O.J. Simpson, que ganhou prêmio. Tem um documentário que ganhou Oscar na época sobre a história do O.J. Simpson. Essa série é maravilhosa. Um dos maiores stand-ups que tem, que é do Dave Chappelle, ele... Basicamente ele conta como ele conheceu o O.J. Simpson, que é maravilhoso também, porque o O.J. Simpson ele acaba sendo uma celebridade.
2016.
Ele é amigo de todo mundo e do dia pra noite ninguém mais quer ser amigo dele. Então ele é aquela...
Ele é julgado e preso.
Não, primeiro ele é julgado e inocentado.
Inocentado.
No primeiro julgamento. E aí anos depois ele tem um novo julgamento onde ele é preso.
E ele estava preso até hoje?
Ele é um dos...
Não, ele já tinha... Não,
ele mete a fuga.
Ele pagou a fiança histórica de 30 milhões de dólares.
Vamos dizer pra nossa audiência o seguinte, se não viu ainda, tem que ver o povo contra O.J. Simpson. Agora a pergunta que não quer calar... Morreu de quê o O.J. Simpson?
Câncer de próstata.
Puta merda, cara. Acontece.
Ele tava morando em Las Vegas.
Totalmente evitável com um exame de toque, cara.
Com a família, filhos, netos, ele, avô, obviamente. Tava recluso, né? Porque justamente isso, ele virou uma persona não grata, né? Basicamente, guardadas as proporções, né? Como se fosse o Neymar da nossa geração, que do dia pra noite ninguém mais quer ser amigo desse cara. E aí as pessoas, quando ele chegava nos eventos de celebridades, todo mundo saía de perto, ninguém queria...
Mas o Neymar não tá assim.
Não. Ele usou como... Se o Neymar
tivesse... Ele representava, sabe? É como se o Neymar matasse uma ex-namorada. Ele era muito grande.
Mas ele foi culpado, ele foi inocentado e foi culpado.
E depois ele é culpado.
E aí ele cumpriu...
Não, eu tô dizendo, mas será que ele foi... Ele tinha culpa mesmo?
Até hoje ninguém sabe.
Porque primeiro ele é inocentado, depois ele é culpado.
Até hoje ninguém sabe.
É que é um julgamento que ele tem muitas nuances, tem
muitas coisas... Ele nunca admitiu a culpa.
É, cara.
Quem dá show no julgamento são os advogados.
Sim, né?
Maravilhoso.
Ele pega os melhores dos Estados Unidos e monta ali uma, quase com uma cúpula pra poder defender ele. Na verdade, Rafa, tu falou ali, ele nunca admitiu. Eu comecei a ler sobre a morte dele e aí existe, ia ter um livro sobre Eu Admito, que era uma biografia, uma autobiografia dele, um livro sobre que ele admitiu o crime. Aí depois ele pediu, não, eu quero, e se eu tivesse feito? E aí existe uma entrevista dele que ele conta como teria sido o crime, entendeu? Que ele teria ido, lembrava de ter ido lá, ido com uma faca, o amigo dele falou, não vai com a faca lá, e ele vai com uma faca, porque ele andava no carro com uma faca, porque ele tinha que se proteger, porque era muito perigoso naquela época. E aí ele meio que admite que comete o crime, só que eu me entendo que se perdeu naquelas coisas de produção que muda, de família das duas vítimas que não queriam mais que esse caso ganhasse mídia e fama anos atrás. Então, tem um pouco disso, dele não ter admitido, mas ter... Enfim, mas ele é um personagem muito grande da cultura americana, porque ainda tem gente que meio que defende ele.
Só quem sabe da verdade, então, é ele e os advogados dele.
Ou talvez só ele.
Talvez só ele.
E agora no próprio documentário...
Claro, porque pra eu te defender, Lelê, tu tem que tentar me convencer que tu não é tão mal assim.
Acho que não. Acho que...
Lelê,
eu não sou advogado.
No próprio documentário,
mas eu acho que tu parte da premissa de dizer, ó, cara, eu fiz, me livra.
Mas, Lelê, né? No próprio...
Não, tem, e lembra tem que essa vertente.
Na própria série, mudam os advogados, porque um advogado, uma hora, pega e olha pra ele e diz... Ou tu me conta tudo, isso, ou eu não vou mais te defender.
E uma coisa que
ele lembrar... mudava muito, ele dizia que ele teve blackouts, apagões.
Tem muito advogado que larga a causa no meio porque fica descobrindo coisas que o cliente não
contou. E lembra que na própria série tem uma mudança muito grande dos jurados, né? Muda a todo momento os jurados, porque se forem as pessoas de tal lugar, vão defender ele. Se for de outra região americana, vão condenar ele pela questão racial. A outra pela questão ali de defender.
Não, de ser do time que ele jogou.
Exatamente, tem muita coisa.
Tudo. Ele era gigantesco.
Bom, está encerrado o caso O.J. Simpson.
Encerrado. Agora ninguém mais sabe nada.
Definitivamente, é.
Eu não sei, cara. Eu não sei se com a morte dele justamente não reacende o troço.
Ah, mas é que
a dúvida. Ele, não, a série agora vai... Mas tem muita...
É difícil. É que agora a principal testemunha né, do caso acabou, né? Não tem mais.
Morreu. A não ser que ele tenha deixado algo pós-mortem. Um testamento.
Essa entrevista
quando eu morrer, divulga não sei o quê.
Eu entrego.
Que loucura. Vamos em frente, 6h22, Banco Central lança moeda de R$5.
Moeda
de R$5.
Só pro cara perder.
Te pediu a moeda, tu dá
R$5 de moeda. Que situação, e aí? Mas
não é pra gente.
Como não?
Pra quem não é pra entrar
para em... animais.
Não é pra entrar em circulação, ou pelo menos se entrar em circulação. E se alguém vê uma moeda de R$5, guarda, porque ela vale dinheiro.
Vale R$5?
É. Ela, não, vale R$440.
Como assim?
Pera aí, Berbô. Não. Conta não fecha, Berbô.
O Banco Central lançou hoje uma moeda em comemoração aos 200 anos da primeira Constituição do Brasil. Consequentemente, mandaram fazer uma moeda de R$5. Só que vão ser feitas apenas 3 mil moedas no primeiro lote.
Rafinha, se faz 200 anos da primeira Constituição, que ano foi a primeira Constituição?
Ah, cara, 200 anos, isso. Peraí, nós estamos em 2024.
Isso. Mas que pergunta.
Ele
não tem que fazer a conta, ele tem que saber.
Ele tem que saber,
ele tem que saber, entendeu?
Mas sabe quem sabe? O Eduardo Bueno no canal dele.
Isso é verdade. Buenas ideias.
Ele tem um vídeo sobre as constituições no país, que é muito
bom.
Tem
um livro aqui também que é muito bom. Tem o 1808 e o 1824.
Como é que é o nome do segundo livro?
1824.
Mas é dele?
Tá respondido.
Não é dele, é do Laurentino Gomes.
Do Laurentino. Chegando lá, me interrompeu, o outro...
Ah, desculpa.
Vamos voltar então uma moeda.
Fizeram apenas 3 mil moedas, que são só para colecionadores, porque são moedas comemorativas em alusão aos 200 anos da Constituição no Brasil. E aí, a partir do sucesso ou não dessa moeda, tem uma tiragem máxima de até 10 mil moedas. Mas 10 mil é o número máximo, nunca vai mais existir, vai parar de se fabricar depois da moeda de número 10 mil.
E ela vai aumentar de valor, óbvio, né?
E aí a tendência é que essa, em pouquíssimo tempo, vire uma moeda muito rara, e esse mercado de colecionismo, principalmente envolvendo notas, envolvendo moedas...
Seus... Esses dias eu vi uma nota de R$200 pela primeira vez.
Eu nunca vi.
Eu nunca vi, Berbolo.
Eu vi uma nota aí de R$200.
Que cor ela é?
Ela é meio roxinha, assim, branco e roxo.
Qual é o bicho que tem?
Não lembro.
Ah, não é a garoupa?
Devia ter um camelo,
meu
irmão.
A garoupa é 100. A garoupa é 100.
Devia ter um camelo, meu irmão.
Por quê?
Que eu nunca vi. Assim com a lote 200.
Cara, outra coisa que eu queria dividir com você é sobre moeda.
Dinossauro.
Sobre moeda. Esses dias fui lavar o carro, e falei lá pro cara que aspira o carro. Falei, mano, olha só. Antes de tu aspirar o carro...
É o Lobo Guará que tem.
Dá uma olhadinha... Boa, obrigado. Dá uma olhadinha, vê se tu não acha um brinco e uma tarraxa dentro do carro. E tenta não aspirar, porque é da minha mulher. E ela quer de volta o brinco e a tarraxa, e ela perdeu dentro do carro. E aí tá, o cara foi, aspirou o carro e tal. E aí eu... E aí, mano, no final, vou pegar o carro pra ir embora. O cara, e aí, mano, achou que eu te perguntei? Ele falou, cara, não achei o brinco e a tarraxa... Mas eu achei um trocinho redondinho e cor de laranja e eu deixei ali no console do carro. E eu, tá, beleza. Entrei no carro, falei, pô, vou ver o que o cara achou. Eu olhei, velho. Era uma moeda de 25 centavos. Humano de 18 anos tinha o guri, uns 17, 18, 18, 19 anos. Ele não sabia o que era uma moeda.
Uma moeda de 25.
Tu tá entendendo?
É. Achei um lance
ali. Um cara de 18 anos nunca viu, nunca usou, nunca, sei lá, ele não sabia o que era uma moeda, dinheiro, cara.
Cara, dificilmente as pessoas...
Muito louco isso,
principalmente moeda, né? Antes a gente tinha moeda pro pedágio, que agora tem a tagzinha.
O tagzinho,
a tagzinha, o cartão. A área azul, que agora tu paga no Pix.
Sim.
Né? Ou no cartão
de cara, cash. As calças jeans, elas têm um botão. Um
moedeiro.
Um mini.
A carteira mini tinha moedeiro.
Bolso, niqueleira. Niqueleira. Niqueleira.
Só quem aceita dinheiro.
A niqueleira da Amazal.
Só quem aceita dinheiro é a máquina de ursinho.
É.
Que não tem o Pix ainda. Verdade, só a máquina do ursinho que aceita dinheiro. De resto, mais ninguém.
Cura, cara.
Não é mais dinheiro.
Outra, uma nota. Notas raras atualmente. A nota de R$1 é rara.
Um beija-flor.
Tu não vê mais a nota de R$1?
Eu te falei, né? Que eu tenho R$100 em nota de um.
Mas tu é um fenômeno no Brasil.
Eu te compro.
Ninguém tem.
Eu tenho R$100 em nota de R$1.
Eu te dou R$90.
Mas estão no bolinho ainda com a bolinha?
No bolinho, no bolinho com a borrachinha.
É. Caramba, tem que tirar, meu irmão. Senão pega...
Não. Desculpa. Desculpa.
Eu tenho uma só.
Não tá bem hoje.
Cruzeiro.
Ah, bom.
Ah, então não te conto.
Cruzeiro. Porra, é muito mais raro um cruzeiro do que o real.
Vai vender. Nessa vida tu não vai pegar nada.
Eu vou trazer amanhã pra mostrar pra vocês.
Não faz isso.
Vou trazer amanhã pra mostrar.
Não precisa?
Não precisa?
Não, pra mim não.
Vou trazer.
Outra nota rara, aquela de plástico de 10 pila, lembra?
Claro.
Tinha um selinho vermelho.
Caríssima essa daí.
E a nota de R$1.000, não, de R$1.000, que era o Barão.
Barão do Rio Branco.
Mais uma, moedas de 1 centavo.
Não existe mais.
Ah, eu tenho, cara.
Não existe mais moedas.
Só porque tu tem a horas.
Não, cara, é que eu tenho uma caixinha naquelas em casa, dos coisas de velho, que vai guardando.
Cofrinho.
É uma caixinha, mas que tem um monte de moeda antiga. Que
eu acho que
deve ter sido. Não, já joguei fora. Deve ter vindo do meu pai. E aí volta e meia, eu encontro essa caixa, eu mexo, essa moedinha aqui. Aí tem uma moeda lá de cruzeiro, tem uma de cruzeiro real, tem um peso argentino, tem até cente lá, sabe? Um monte de moeda. E às vezes, ah, jogar isso aqui fora. Não vou. Daí tu guarda. Sabe essas coisas que tu vai guardando?
Acumuladores.
É,
mas é ainda tem as maquininhas ali pro cara que tem muita moeda guardada, né? Em alguns mercados. Que ele faz a contagem de moedas. Tira uma notinha e vai comprar dentro do super.
Só que tu vai lá trocar 50, tu bota 5, deposita lá R$50 em moeda e saca R$40. Porque a máquina, ela cobra o valor daquele trabalho ali, né?
Não, acho que não.
Claro,
tem uma taxinha do
não.
Não,
vai cobrar R$10 de taxa, tá louco?
Tá, que não. Tô chutando o valor.
Tu conta antes, aí tu vai lá.
Porque o mercado precisa da moeda pra dar o troco.
É?
Então é meio que...
É uma troca,
serviço,
cara,
do mercado.
Não sei. Não tenho certeza.
All right, ok. Não,
tem uma pizzaria perto da minha casa que quando tu leva a moeda lá, eles dão um cerveja.
Isso é bom.
Isso é bom? Onde é que é?
Tu dá moeda, eles te dão cerveja.
Isso. Qual cerveja?
Tu tá comprando uma cerveja com moeda.
Não.
Não?
Tu tem R$10 em moeda.
Tá.
Tu vai lá e eles te dão R$10.
Tu pega um copo de
cerveja. E uma cerveja. Ah, tá. Entendi.
Então tu vai lá e dá a moedinha, dá o redondinho e aí tu
pega a cerveja. E aí pega a cerveja.
Boa.
Último destaque no Pretinho.
Uma calabresa.
Sem calma, calabreso. 6:29, estudo diz que ter orgasmos pode te fazer parecer até 10 anos mais jovem.
Isso! Tem razão. Deu pra ver que tu e o Gomes estão com a cara de bem mesmo.
Não, trilha perninha mais.
Qual é
mais,
esse, né, parâmetro aí,
é
Gomes?
É um estudo de um médico específico. Não é de universidade, não. É um médico chamado...
Dave, good doctor.
David Wicks.
O bom doutor.
David Wicks.
David
Picks. Wicks.
Semanas, né?
Isso aí, exatamente.
Weekend é final de semana.
E ele disse que principalmente
idiota.
Entre mulheres que têm mais orgasmos podem aparentar ser 10 anos mais jovem.
Rejuvenesce a célula.
Então vou deixar uma dica pra você, garotão. Você, marido, namorado, noivo.
Amante.
Se você é uma mulher mais jovem, faça ela ter mais orgasmo.
O orgasmo dela.
Ele estuda...
Trabalha bem, né?
A aparência...
Firmo guidão.
E a correlação com idade. De acordo com ele, 25% é genético. 25% não tem o que fazer com a tua aparência.
Tá
resumindo... 70... peraí, por favor. É importante esse dado. Quer dizer que 25%... Fudeu. Isso, não tem o que fazer.
Não tem
isso.
Por exemplo, pode chegar 20 vezes no orgasmo.
É culpa do teu pai e da tua mãe.
Nós aqui não tem o que fazer.
Não. Cada pessoa...
Mas vamos fazer um exercício aqui, desculpa. Antes da explicação, pra tu pegar a explicação inteira.
Tá.
Vamos fazer um exercício aqui.
Ok.
Cada um de nós vai olhar pra cada um de nós e vai dizer, cara, tu parece ter tantos anos. E
mas aí tem que ser sincero.
Óbvio, tem que ser sincero, não tem sacanagem. Não, e aí o cara diz, não, eu tenho tantos anos. Começo eu. Lelê.
Já começou a rir. O avião falou, não tem pau nas trevas. Pô,
só tem pau nas trevas.
Não tem como levar
ninguém
a sério.
Vai falar sério.
Lele. É alguém que não tem intimidade com a gente, que não sabe a nossa idade.
Mas eu não sei a idade de vocês, quer cara.
Que eu per... Não, pega o ouvinte. O primeiro ouvinte que parar agora aqui na rua.
Bota o ouvinte.
Mas tem que enxergar, Tantá.
Ah, eles não sabem quem é.
Ah, é, é.
Pega na redação.
Vamos se acalmar. O Alexandre mesmo fica 10 anos mais novo com esse cabelo solto assim.
Vamos se acalmar. Chama, quem é que tu vai chamar da redação? Quem é que tá na redação ali?
Não sei, vô.
Vê ali quem é
alguém
que tá
conhecido
ali.
Ou alguém desconhecido?
Não, tem mais alguém que conviva com a gente aqui.
Desconhecido. Bateu 5 horas.
Não chama minha mulher de novo.
Eu vou chamar alguém
desconhecido. Tá cheio. Vê quem tiver ali. Vamos ver quem tá aí.
5 da tarde, prédio esvazia, cara.
Não, tá cheio.
Que isso, Rafinha?
Ó, tá até a Luvinha te fez ali.
O Luvinha tava aqui ontem, 1 da manhã. Você tava aqui trabalhando.
Aí a galera do microfone.
Quem? A Fran, que é a produtora dos Brothers. Tá bem,
Fran.
Oi, Fran. Oi, Fran. Tudo bem?
Tudo bem, Fran?
Legal. A Fran já chega botando fone na palha. Muito bom, Fran.
Vamos lá.
Vamos ver. Pode cortar pra Fran. Fran, a parada é a seguinte. Nós temos um desafio pra ti.
Certo. Tá?
Tu certamente em algum momento já ouviu o programa. Deixa eu levantar o teu microfone aí.
Se não ouviu, seja bem-vindo ao Pretinho Básico.
Certamente já ouviu o programa em algum momento.
Claro.
O desafio é o seguinte. Tu vai olhar pra cada um de nós e vai dizer a idade que tu acha que cada um de nós tem. Ok?
Tá bom.
Começando com o Lelê.
Lelê, 42.
Quantos anos tem, Lelê?
51.
51, muito bom. Rafael Gomes.
Já me assustei.
Droga boa, né, Lelê?
38.
32. Acertei na pessoa, viu? Acertei na pessoa.
Rafinha.
É.
49.
Ah, tô pior que o Lelê.
Valeu, jovem.
Quanto, Rafinha?
46.
Que garota!
3 aninhos, tá bom.
Ah, tá ótimo.
Léo Oliveira, Fran.
Léo Oliveira. 34.
Ou 31.
31.
É,
tá ela tá errando por 3 anos no bolo.
Eu faço bem. Agora mês que vem, eu faço 3, 2.
Tá.
Eu sou 2.
E eu, Fran?
Agora chegou o momento.
É, não, mas vai erro.
Seja que nem que
eu fosse com a gente.
É verdade. É por aparência.
Olha,
é uma notícia. É uma notícia.
78.
Seja menos, Fran.
Vamos ver.
51.
Errou por 6, tô com 57. Muito bom, Fran. Muito obrigado. Valeu, obrigadão mesmo.
Valeu, Fran.
Até mais.
Valeu, obrigado.
27 minutos.
Tá aí a notícia?
Tá, mas a notícia é a seguinte.
É que tem... Sim, agora nós vamos pra notícia.
25% é genético.
Tá.
Tá? Que não tem o que fazer. E os outros 75% da aparência de cada um, tu tem como condicionar ela. Como? Exercício,
okay.
Pegar mais ou menos sol,
tá.
Hábitos de vida,
meu problema é o sol, tem
os creminhos.
Isso, e
o sol me
orgasmos.
É que o Rafinha usa o creme no lugar errado.
Né?
Onde é que ele usa o creme?
Na unha.
Eu tinha o creme íntimo, eu passei no cabelo.
Eu não quero puxar abraço pro meu lado, mas somando o estudo e a opinião da Fran, eu tô bem nessa fita aí.
Pariu. Tá bem, Lelê? Pô, tu é o nosso sex symbol, Lelê.
Não, mistura. Ele,
incrível que pareça.
Não, Magrão falou ontem lá no boteco.
Metendo 4.2, ele cresceu no programa.
Cresceu.
Olha ali, o peito.
4 o quê?
4.2, 42 ela te deu.
Tava saindo. Tu tava entrando no Platão e voltou, Lelê.
Mas é que a notícia falou que muitos orgasmos rejuvenescem. Pô, então, né?
Tá certo.
De acordo com esse médico, o X da questão tá no sexo por conta do nível de cortisol que o teu corpo produz quando tu tem um orgasmo.
Ai, cortisol.
Que isso ajuda a manter a tua pele com uma aparência mais jovem.
Ok.
Além disso, a dilatação do vaso sanguíneo aumenta a circulação no teu corpo e faz também com que tu tenha uma aparência mais saudável.
Certo.
Então, o meu coração trabalha bastante.
É, trabalha a dilatação do vaso.
E tornozelo também.
E por último,
por último,
oxigenação no teu corpo.
Agora eu cresci na briga.
E aumenta também com o orgasmo.
Ah, mas esses pulmãozinhos tem umas manchinhas aí.
Também é.
Só o meu, né?
Esse carro não é zero.
É fundamental pro rejuvenescimento da derme, da pele.
Da derme?
Derby.
Derby. Ah, tá. Da Derby.
Não, Derby tu envelhece.
Isso, muito.
Derby.
Muito bom, hein? E parabéns.
Que principalmente entre as mulheres, que quanto mais ele entrevista mulheres que têm uma vida sexual mais ativa, orgasmos por dia, pelo menos um ao dia,
sol,
elas aparentam estar cada vez mais jovens.
O pessoal da praia, então, quer dizer que é o pessoal mais...
Transa mais judiado, mais, cara. Tá com menos roupa, transa mais.
Mais judiado.
Muito bom, cara. Parabéns, estava ótimo. Estavam ótimos os destaques de hoje. E eu gostaria de aproveitar o ensejo, já que estamos falando de rejuvenescimento, colocar aqui, já são 24 para 7, o e-mail que vem da nossa ouvinte Márcia. A Márcia Costa.
Ô, Márcia.
Rejuvenescimento de pepecas.
Olha aí.
Olha aí, ó.
É o assunto da semana.
Que é o assunto da semana, né? Genitália é o nosso assunto da semana. Pretinhos, tudo bem?
Tudo bem.
No PB do dia 10 de abril, que foi ontem, exatamente, vocês curtiram a pauta do rejuvenescimento, preenchimento, alongamento peniano, certo?
Certo.
Inclusive, tivemos aqui um e-mail de uma doutora que trabalha com isso.
Doutora Betânia.
Pois bem, acho que o assunto pode melhorar e muito.
Pode, sempre.
Pois vocês sabiam que existe rejuvenescimento, preenchimento, aumento e diminuição de lábios das pepecas?
Lábios compartidos.
Lábios de... Sim, existe. E eu posso indicar a melhor profissional do mercado.
Olha aí. Oh, aí sim.
Nós estamos erguendo esse
mas aqui agora, não, isso aqui para mim...
Que é Miguel?
Isso aqui para mim, aqui vai me pegar...
É Miguel?
Não sei se é Miguel, mas vocês vão entender.
Aqui da série vai aguentar?
Sabe como é que é o nome da doutora?
Não é possível.
Não. Xana?
Oh. Ah, não, é Adriana Lamberti.
Não acho que é
zoeira. Ela podia trabalhar... É que a cabeça de um psicopata...
Adriana Lamberti. O mais importante...
Eu acho que é Lambert.
Ela podia ter
não é Lamberti com I no final. É, então Lamberti. Lamberti.
É, com esse nome...
Ah, eu não Lamberti. Tinha me dado conta.
Com esse nome tem duas coisas. Ou tu trabalha com isso, ou tu tem uma sorveteria.
É.
É isso, meu irmão. Lamberti.
Ai, Lamberti. Acho que é Lamberti. O mais importante é o que a doutora dos pênis falou.
Meu Deus!
Doutora Betânia.
A doutora dos pênis falou. As pessoas têm vergonha. As pessoas têm vergonha.
Tem.
E acabam não se entregando ao maior prazer da vida, pelo menos o físico, que é o sexo.
É real, tá? Eu digitei no Google, tem a doutora Adriana Lamberti.
Tá.
E essa estética nas áreas femininas chama ninfoplastia.
Ninfoplastia foi o termo que a gente não conseguiu encontrar hoje à 1 da tarde. Boa, Rafa.
Ah, você não chega na quinta série.
E com as mulheres, amigos, não é diferente, até porque nós mulheres gestamos. E tudo muda após filhos.
Perfeito,
e a pepeca também muda.
Sim.
Mas agora já tem um jeito e podemos melhorar muito a nossa autoestima. Já imaginou uma pepeca novinha em folha?
Que legal!
Cara, não tem condição.
Não vai dar.
Não tem condição.
A gente conseguiu falar de piroca e não estamos conseguindo falar disso.
Então vai aí o Insta da doutora Adriana Lamberti.
Vamos ver.
Arroba.
Lamberti.
Dra.
Cara, não dá.
Arroba Dra.
Doutora.
Né, que é a corruptela de doutora.
Corruptela.
Corruptela.
Doutora Dra Adriana Lamberti, com I no final.
Lamberti.
Vai lá e olha a magia acontecendo.
Tá aqui a garota.
Eu adoro vocês, beijos da Márcia Costa.
Acho justo que assim como a doutora Betânia nos mandou fotos de antes e depois...
Boa, Lelê.
Do serviço do
pênis. Isso aí é jornalismo.
É jornalismo.
É jornalismo.
É jornalismo.
É jornalismo, meu irmão. Tem que mostrar onde está o problema,
meu
irmão.
Nós queremos ir mais do antes e depois.
Dá em base aí, ô!
Da ninfoplastia.
Fala, Lamberti.
As palavras ficam melhores e o assunto fica mais sério.
Nutrição clínica, biomedicina estética, fisioterapia. E estética íntima, ninfoplastia.
E aí,
candidíase.
E diz ali também que a ninfoplastia.
É plastia para as vós, para as mães, para quem quiser. Né,
que ninfoplastia é a terceira cirurgia mais realizada no Brasil.
Olha, rapaz!
Temos as duas primeiras?
Não.
tudo bem, não vai mudar nada. Vamos focar na terceira.
Que loucura!
Tá, mas a ninfoplastia é só na
vulva. Na plastia, só na plastia.
Genitária, lábios.
Feminina. Lábios com. Isso.
A do.
É outro nome.
A doutora Rodaica não é. Segue a doutora aqui.
Ah, segue? É. Legal.
Alright.
Ah, eu acho até que toda mulher deve seguir, né?
Deveria, né?
Sim, tem outros colegas. Garotão, o do garotão, ninguém se manifestou.
Ah, deixa eu sair.
Não, mas não quer dizer?
É mesmo, é.
Aí, Alexandre, aí é contigo, garotão.
Agora algumas coisas estão fazendo sentido.
A gente não teve um corajoso pra se manifestar.
A gente é bruxo e estamos sempre juntos. Ninguém larga a mão de ninguém, mas...
Não. Como é que é a roupa dela? Eu vou seguir também.
Às vezes o cara para pra amarrar o
tênis. Doutora Adriana Lamberti.
D-R-A Adriana Lamberti.
Já aparece.
Rinoninfo. Rinoplastia é outra coisa. Ninfoplastia.
Ninfoplastia.
O cara vai lá pra fazer
a rima. Coincidentemente ou não, nós temos aqui mais um e-mail falando sobre a saúde íntima feminina.
Importante.
Eu gostei desse modelo de programa.
Tchau, gente. Agora,
banho. Gostei desse modelo de programa. Eu trazendo os assuntos e vocês opinando e debatendo.
Não, e com conhecimento.
Com conhecimento. Com doutorando sobre o assunto.
É o Manhattan Connect.
Boa, Manhattan.
Então nós Sarandi Connect.
Ai, ai, cara. 19 minutos pra uma, daqui a pouquinho, pras duas, não, pras duas não, pras sete.
Epa!
O cara fica com, o cara fica nervoso com esses assuntos.
Com o lábio na boca.
Né? Isso, né? O cara fica com...
E quase mordi o lábio aqui agora.
Eu vi, tu tá salivando.
Nós vamos fazer o seguinte.
A doutora, né?
Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos dar uma rodada na mesa e daqui a pouquinho a gente volta pra falar sobre a saúde íntima feminina. Vamos ver, Lelê, tu que não tava uma da tarde aí.
Tem um e-mail bem legal aqui, ó. Boa tarde, eu sou motorista de transporte urbano de Santa Maria. Trabalho em um ônibus articulado todos os dias junto comigo. Geralmente, eu levo uns 120 passageiros juntos, escutando. Pois eu tô fazendo a linha T Neves. Tô fazendo a linha T Neves Campos das 18 horas, levando a galera da Universidade Federal de Santa Maria para T Neves. Alguns já sentam próximo, onde tem alto-falantes para ouvir muito. O programa.
Olha que legal isso.
Eu curto. Um abraço a todos e até para o Toco de Amarrabode, que é o Rafinha.
Vai a merda.
Continuem fazendo
isso. É isso aí, os caras me xingam.
Então, um abraço pra galera do busão aí.
Busão que conversa.
Teneves, Teneves. Dá uma buzinada aí, se você tá passando
no Teneves aí.
É isso. 18 para 7. Vamos ver, garotão. Bota uma pra nós aí da pena. Corta da pena.
Vamos lá, meu irmão. Ó, meu irmão. Hoje aqui, ó.
Tá dormindo mesmo?
Paulo Nogueira.
Paulo Nogueira.
De Navegantes, meu irmão.
Paulo Paixão.
Veio contribuir com manchetes pro da pena. Vamos lá, então, aqui, ó. Ó, brincadeira que essa aqui é loucura.
Já jogou na do cara.
Homem é preso, meu irmão. O ouvinte mandou. Vamos respeitar o ouvinte, tá, né, meu irmão? Homem é preso após efetuar 15 disparos em sapos.
Sapos!
Ele sofria bullying por causa do seu nome e alegou à polícia que enquanto pescava, os sapos começaram a debochar dele. Os policiais efetuaram a prisão do homem que disparou, que se chama... Webert.
Nós temos o áudio dos sapos.
Como por favor.
Weber.
Gaúcho deprimido.
Weber.
Gaúcho deprimido.
Pegou,
gaúcho.
Pegou.
Resolve mudar pra Argentina.
O Lelê gosta do sapo.
É, mas esse não é sapo, esse é perereca.
Não, é sapo.
É sapo?
Weber.
Como é que é a perereca?
Como é que é o som de perereca?
É isso aí.
Tá, e a perereca depois da ninfoplastia?
É o girino.
Não sei.
Ela não sai som.
Weber.
Aos gritos de Judas, meu irmão.
Judas.
Meu Deus.
Brasileira expulso do Vaticano pelo Papa.
Judas. Que merda é essa, cara?
Isso aconteceu após identificarem o homem. Sabe como é que é o nome dele? Rivaldo Jesus. Rivaldo Jesus foi expulso do Vaticano.
Rivaldo Jesus.
Expulso do Vaticano pelo Papa, meu irmão.
Vem bem,
obrigado,
meu irmão. Vai parar na segunda ou vai tentar a terceira?
Vamos na segunda, saímos bem.
Saímos bem.
O horário, vamos animar aí, né, meu irmão?
Saímos bem.
O horário.
O horário tem...
Ah, tem abertura.
15 minutos para 7. Vê tu, Rafinha, o que, que tu tem para nós aí, mano?
É a piada que bota até o nosso colega da Rádio Gaúcha, o CCD aqui, ó.
O CCD, César Cidade Dias, perfeito. Grande criatura, abraço.
Coisa linda, o sujeito ganhou um casal de papagaio.
Aliás,
de um
não
amigo.
É colega da Rádio Gaúcha? Faz o bola nas costas
é,
conosco
é,
aqui.
É, do bola aqui, cara.
Tem feito bola de...
As parabéns. Férias de Rodrigo Adams.
Como é que foi ontem, Lê?
O que? O Rodrigo Adams? Não sei. É só acompanhar no arroba Rodrigo Adams.
Não, não, ele manda não, foto. Colorado, o Colorado.
Ontem, ai, parou, aliás, o Rodrigo Adams ontem foi no pub do Bud Guy.
Ah, eu vi. Ah, muito legal.
Que, né? Que legal.
Ontem foi 0-0 o Inter.
0-0, Rafinha.
Não.
Toma Iapo.
É. Sem piada. Sem
toma
piada.
Laco.
É. Sem piada. Eu tava ouvindo Bola, que é o programa do Rio Grande do Sul, eu via o bolão. Era impossível ser 0-0.
Mas acontece.
Com os burrinhos do Bola.
O Bola, no dia anterior também, ninguém botou a derrota do Grêmio.
Um time quase amador.
Só o futebol permite
essas coisas. Rosto de fósforo vai acabar. O
sujeito
ganhou casal de papagaio de um amigo ao recebê-los, olhou, admirou e logo falou. Ô, amigo, me diz uma coisa, é um casal mesmo? Como é que eu vou saber qual que é o macho e qual que é a fêmea? Sim, é um casal. O vendedor me garantiu, me deu certeza disso. Diz que após algum tempo nós vamos perceber as diferenças e a gente vai identificar. Passou um tempo, o sujeito chega em casa e vê na gaiola um papagaio em cima do outro. Pá! Pronto, agora já sei, o de cima é o macho, de baixo é a fêmea. Pegou um barbeador, raspou apenas da cabeça da ave que tava embaixo pra saber quem era quem no casal ali.
Com o carequinha.
Dias depois, CCD, César Cidade Dias, da Rádio Gaúcha, vai assistir o jogo do Grêmio na casa do sujeito que é seu amigo. Ao chegar, é prontamente recebido pelo parceiro, que o acomoda na sala e vai buscar uma gelada e um petisquinho ali. Nisso, o papagaio da cabeça raspada diz: Ei, tu aí! Te pegaram dando a bunda também! O Silvio Silveira de Passo Fundo!
Só uma lembrança, o CCD é faixa preta em jiu-jitsu.
Bom, daí é com o Silvio
só
lá de Passo
Fundo. Só gostaria de deixar essa dica aí.
Ah, eu também, né?
Ah, e tu também o quê, cara?
Oi?
Oi? Sou amigo do CCD.
Ah, bom! também é carequinha!
Pensei que tu fosse me meter, que tu também não, é faixa
não,
preta
não,
em jiu-jitsu.
Não, eu tô na marrom, tá louco? Ah,
então o quê?
Tá
13 minutos para 7. Forte Atacadista no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. No Forte é mais barato. NBA Parque. Viva essa experiência incrível em Gramado. Visite o NBA Parque e os classificados do Pretinho.
Vamos vender o que aí, garotão?
Um filho.
Um filho?
Um filho.
Como assim vão vender um filho?
Mamãe tá anunciando filho.
Isso é crime, meu irmão.
É, tá louco, né?
Não, mas é entre aspas. Os serviços do filho.
Ah, ok, entendi.
Tá?
O que, que o filho faz?
Fala, pretinhos, tudo bem? Tô enviando esse e-mail, aí ela coloca entre aspas, para vender o meu filho barra sobrinho. Isso mesmo. Resolvi pedir ajuda de vocês pro Guilherme. Ele tem 24 anos... Está no segundo semestre da graduação de Design de Games. Pretinhos, peço que ajudem, porque ele está atrás de uma oportunidade de um estágio remunerado. E nessa área, está muito difícil de encontrar algo há bastante tempo.
É complicado mesmo.
Ele está no segundo semestre, logo, não tem experiência. Mas é esforçado e aprende rápido. Pode ser vaga de emprego fixo na área administrativa, ele também tem experiência e disponibilidade para início imediato. E o QI, ela coloca entre aspas, quem indica sempre ajuda. Por favor, se alguém tiver uma oportunidade pro meu filho, mandar e-mail para...
Boa.
Procuro estágio no pb@gmail.com.
Que baita e-mail.
Trabalhinho básico.
Baita, hein?
Procuro estágio no pb@gmail.com. Que o Guilherme manda o currículo dele. Obrigado, amados, e um grande beijo.
Já boa sorte aí, né? Pro gurizão aí, claro.
O trabalhinho básico.
Mas sempre que você tiver uma necessidade de oferecer ou procurar um trabalho, manda pra gente aqui, pretinhobásico@atlantida.com.br. Deixa eu só acreditar aqui os destaques do Pretinho aos amigos do Sezuca Oficial. Siga @ Sezuca Oficial nas redes sociais. Sezuca, encontre o seu caminho, faça a sua história. Um rápido show do intervalo e a gente...
O Pretinho Básico volta já. Estamos de volta com Pretinho Básico.
Agora na Atlântida, memória de elefante.
Levaria aproximadamente 18 meses, um ano e meio, para percorrer todo o caminho ao longo da Grande Muralha da China. Revolucione o ensino com feedback em tempo real. Conheça o teste de fluência do elefante letrado.
Memória de elefante. Para mais curiosidades, acesse elefanteletrado.com.br.
Que loucura.
E o cara
rolou um fight na
rolou
tela.
Pô, o cara é lutador, rolou um fight.
E o cara fardado de Muay Thai.
Tá louco, né, cara?
3 minutos para 7 da noite, estamos de volta com o Pretinho Básico, agradecendo demais a sua audiência. Demais a sua audiência. É, que a gente vai fazer agora? Pô, tinha ali a saúde feminina, né? O e-mail da saúde feminina que ficou pendurado, né, cara? Posso ler, não?
Por favor.
Por favor.
Sobre a saúde íntima feminina. Boa tarde, me chamo Letícia Brunheira.
Ah, que susto. Eu também fiquei assustado. Muito assustado. Por quê?
Brunheira. Deve ser Brunheira, né?
É. Brunheira?
B-R-U-G...
Nera.
Brunera. Sou fisioterapeuta pélvica e trabalho muito com a saúde íntima feminina. Concordo com uma ouvinte de vocês que hoje mesmo disse que achava interessante vocês trazerem em pauta assuntos íntimos femininos.
A gente deu uma pautada, né, meu irmão? A gente deu uma pautada aí.
Uma pautada forte hoje nesse assunto.
Pauta atorando.
Vocês, homens casados e comprometidos, já perguntaram para sua mulher se ela sente algum tipo de desconforto durante a relação? Relação, veja bem, relação. Relação pressupõe penetração.
Se eu perguntar isso. Ah, relação sexual, não durante
a relação.
Não, Lelê. Não, Lelê.
Relação de amizade.
Relação de amizade. Puta,
depois sou
não,
eu.
Sei porque tem uma
telepatia.
Relação, a relação é o dia inteiro.
Telepatia.
Né? Desconfortos.
Né? Sabiam que 75% das mulheres. 75%?
Mais 50%.
Numa conta rápida, é quantas mulheres de 10, Rafael?
75%?
É.
De 10.
De 10 mulheres, 75% representa quanto, 7 Rafael?
7,5.
Boa, Rafael, impressionante.
Não é.
É impressionante.
É sim. É que 7 mulheres e meia tem algum problema.
Sabiam que 75% das mulheres apresentam algum tipo de dor ou desconforto durante a relação? E muitas delas nem comentam e não reclamam porque acham normal?
Não, mas não é normal, gurias.
Saibam não que é. Sentir dor nunca é normal.
Não.
Inclusive, muitas apresentam uma disfunção da penetração chamada vaginismo. Estas mulheres possuem uma musculatura vaginal tão tensa, de tensão, que não conseguem penetrar nem mesmo um dedo.
Não relaxa, né?
Que dirá, então, que ter uma relação com penetração peniana. Algumas delas procuram ajuda e, por vezes, são ignoradas. Ou a ajuda é... Ah, toma um vinho pra se soltar.
É, não é por aí.
Errado isso aí, Bruno.
Tá errado isso daí.
É saúde, né?
Muitas me questionam no meu consultório se existe mais alguém com o mesmo problema. Ou seja, elas não têm noção de que isso é bastante comum e que existe tratamento. Mulheres com dor na relação, atenção, procurem ajuda. Fico à disposição para debater outros temas também. Podem divulgar o meu Insta, @fisiopelvicaletícia.
Fisiopélvica Letícia.
Fisiopélvica Letícia.
Eu já perguntei, meu irmão.
Para quem?
Para minha esposa. Se doía na hora da penetração.
E ela diz, que ela, penetração?
Ela falou, ela só riu na minha cara.
Que horas?
Ela só riu. Ela simplesmente riu da minha cara.
Cara, mas isso aqui é... Pô, a gente acabou de trazer aqui uma informação...
Até o Damon.
Muito importante, seríssima.
O Damon riu.
Eu já vi, vários vídeos de uma fisioterapeuta pélvica. Que a minha esposa segue. Que é, chamam ela carinhosamente. Eu não me esqueci o nome dela agora, mas o apelido dela é Vage.
Vage.
Porque o Instagram dela é Vagina Sem Neura.
Tá, Vagina Sem Neura, claro. Cara, esposa do nosso querido.
Isso, cara.
Vitor Gans.
Me esqueci o nome dela agora, me desculpa. Cara, mas é que os vídeos dela são
Ótimo. Muito, muito bons de assistir, inclusive homens. Aliás, eu indico. Claro. Eu fiz isso com a minha esposa, sabe? Eu vi vários vídeos que ela mostrava, olha que legal isso aqui. E ela é super desenrolada, super didática, sim, assim. Acho que até um dia que rolar uma oportunidade, tem que
trazê-la. Trazê-la aqui para esclarecer vários assuntos.
Ah, seria legal. Claro,
muito
seria
legal. Cara,
ela claro. Tem... Porque 75% das minas
tem. Aqui, ó. Ela, eu até tava procurando aqui. Ela tem, cara.
Que trouxa.
Cara, ela tem. Sabe quantos seguidores ela tem?
Quantos?
850 mil.
Porra. Ah, ela é famosa.
Ela, saúde, né, Léo? Nós estamos falando de saúde.
Claro, por isso que eu tô dizendo, né? Seja a
Ana Guerin, não é? Ana Guerin.
Não sei o nome dela, cara.
Acho eu não lembro, cara.
Ana Guerin.
Não lembro, não lembro. Mas, cara, é uma querida, assim.
É a Ana.
E é muito. Cara, o conteúdo dela é muito legal, é muito claro, é muito objetivo. Ela fala de um jeito assim, como é que eu vou dizer assim, ela, claro, ela trata de um assunto delicado, né, sem ser vulgar, sabe, ela, uhum, ela brinca na hora certa, uhum, sabe, mas é muito legal, assim, eu vi muito.
Como é que é o arroba?
Vagina sem neura.
Obrigado.
Muito bem, queridos, acho que esclarecemos mais um assunto importante para a nossa audiência, já fizemos o nosso papel no dia de hoje, vai entretendo por duas horas a audiência da grande rede Atlântida de rádios no mundo inteiro.
Impressionante.
Obrigado pela sua parceria, pela sua audiência, e a gente vai voltar amanhã à 1 da tarde com mais um Pretinho Básico. Tenha uma excelente noite de quinta-feira.
Obrigado.
E até amanhã.
All right.
Você ouviu mais um episódio do Pretinho Básico.